Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E o nosso episódio de hoje aqui, a sua cabeça vai fazer assim, ó, vai explodir. Então, antes de mais nada, já começa curtindo aqui o nosso podcast Café com a DM. Se você estiver assistindo no YouTube, já coloca para seguir o nosso canal. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no Spotify, às vezes a galera cai de paraquedas no podcast, gosta muito das conversas, mas não coloca para seguir. Coloca para seguir, porque todas as semanas a gente tem uma dose de cafeína para os negócios, para você colocar em prática na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. No episódio de hoje a gente vai receber aqui simplesmente o Fábio Nudge, um autor best-seller, e a gente vai conversar aqui sobre como usar a tecnologia ao seu favor. O Fábio Nudge é futurista, especialista em transformação digital, e ele vai explicar aqui pra gente como as transformações tecnológicas mudaram os rumos dos negócios, do comportamento humano e de tudo, basicamente, né? Daqui a pouquinho o Fábio Nudge chega por aqui, fica ligado. Já deve ter percebido que eu só apresento o podcast com essa camiseta preta ou outra de cor básica. Pois é, eu sou um adepto do estilo minimalista. E de vez em quando alguém manda um direct perguntando onde é que eu comprei, então já pega essa dica. Essa é a camiseta da Minimal Club. Ela tem esse caimento bem legal porque ela é fabricada com algodão egípcio, considerado o melhor algodão do mundo. Você pode ver aqui que ela se ajusta bem a qualquer tipo de corpo. Eu gosto muito de usar a camiseta da Minimal para trabalhar, porque além de ser sofisticada, ela é elegante e é muito refrescante. Eu nem sei como descrever, só experimentando é que dá para ter uma ideia. É uma camiseta feita para empreendedores. A gente já tem que tomar muitas decisões por dia e escolher o que vestir não precisa ser uma delas. De manhã eu não preciso nem abrir os olhos. Eu já pego a minha camiseta da Minimal e já saio bem vestido. E o melhor é que a camiseta da Minimal tem um preço super acessível. Dá uma conferida no link adm.to/minimal, só digitar aí no seu navegador, e eu também vou deixar esse link na descrição do programa. Ah, e tem um cupom de desconto, viu? No checkout, digite o cupom administradores, tudo maiúsculo, para ganhar 15% de desconto na hora. Faça como eu, seja Minimal. Contar jornadas de empreendedores é uma das coisas que mais me empolgo aqui no Café com a DM. E essa é uma daquelas histórias que nos relembram que, mesmo com todos os desafios, empreender vale a pena. Você certamente já conhece a Royal Face, maior rede de harmonização facial do Brasil. Afinal, com mais de 270 franquias já em operação, a empresa está espalhada pelo país. Mas o que pouca gente sabe é que esse negócio nasceu de forma modesta lá em Curitiba. Tudo começou com Andresa Fusaro, que abriu sua primeira clínica de estética e viu ali o potencial para algo maior. Foi quando ela resolveu se unir à Up Franquia, liderada por Rodolfo Alves, Mauri Torres e Rodrigo Borelli, e fundar a Royal Face, hoje um império com faturamento anual impressionante de 300 milhões de reais. Em 2023, a rede chamou a atenção de José Carlos Semenzato, um dos tubarões do Shark Tank Brasil, e passou a integrar o grupo SMZTO. A Royal Face é um case fantástico, e para saber mais sobre a história da companhia, bem como ter uma franquia da rede, digite aí no seu navegador franquiaestetica.com.br ou acesse o link que está aqui na descrição do episódio. Fábio Nudge Pereira é um paraibano australiano futurista, criador do conceito de consciência digital. Ele é especialista em palestras, inteligência artificial e tecnologias inovadoras. Ele foi executivo de inovação da Red Hat durante 5 anos, empresa de tecnologia por trás do Pix. E ele tem mais de 23 anos de experiência no mercado de tecnologia e inovação. Fábio é autor de 2 best-sellers, líder de curadoria do TEDx, palestrante internacional, e ele tem o sonho de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Fábio Nudge, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
Ô, Leandro, a honra é minha. Acompanho vocês já há muito tempo e é uma honra estar aqui falando com vocês.
Cara, que bacana que a gente está, né, na mesma cidade. Somos vizinhos de bairro, inclusive. E quem fez essa nossa aproximação aqui foi o querido Mac, que passou por aqui, o Mackenzie, né? Há 2 ou 3 semanas, E aí ele falou, cara, você tem que conhecer o Fábio Nudge, não é possível que vocês estão na mesma cidade, não se conhecem. E aí conectou a gente e realmente, cara, eu fiquei impressionado com a nossa sinergia de ideias, valores e tudo mais. E já vai sair coisa boa aqui desse café com a DM, né, cara?
Com certeza. O Mac, nossa, brotherzão, inclusive ele é um dos meus padrinhos do nome Nudge, né? Porque Nudge pra mim é um sobrenome artístico, assim como o Mackenzie também, né? O nome dele oficial mesmo não é Edson Mackenzie. E aí eu conheci o Mac, ele falou, cara...
Ele você não revelou aqui qual
era o sobrenome. Ah, não, será que era segredo? Eu não podia ter contado? Não, não é. Então ele tem esse nome que é muito forte, né? E aí eu conheci o Mac, ele falou, vamos colocar um nome aí, porque Fábio Pereira é muito comum, você coloca no Google, vê um jogador de futebol, vê um advogado, não vinha nada minha, né? Uhum. E aí se você colocasse Fábio Nudge, já vinha um monte de coisa minha, porque eu tinha o conteúdo que é do Nudge Digital, que é o meu primeiro livro em inglês. Pô, e aí
tá
o Mac
aqui
falou...
uma dica já, né? Pois é. Já eu começamos não... bem aqui. Porque, Fábio, eu quando eu procuro por Leandro Vieira, aparece sempre também várias pessoas e tal, tudo mais, e tem um carnavalesco. Pô, não tem nada a ver comigo, né? não gosto de carnaval, nada contra, mas assim, não curto. E aí sempre quando eu procuro no Google, sai lá o Leandro Vieira, carnavalesco, sempre é campeão pela Mangueira, alguma coisa assim. Parabéns pro Leandro Vieira aí.
O meu avô era Vieira, quem sabe a gente é parente.
Olha
ainda.
Aí.
Era Paulo Pereira Vieira.
Olha aí, pode ser. Muito bem. Ô Fábio, conta um pouquinho aqui da tua história pra gente, né? Como é que você começou a se interessar por tecnologia? Você se formou em ciência da computação. Né?
Sim, eu morava no interior da Paraíba, Leandro, uma cidadezinha de 30 mil habitantes chamada Pombal.
Pombal,
que inclusive
Pombal.
Eu tô indo para lá agora nesse final de semana, que vai ser a formatura da minha sobrinha, ela ainda mora lá. A minha irmã mora em Pombal, aquela cidadezinha, sabe, que tem uma igreja, a praça, todo mundo desce para a praça no final de semana. E o meu padrasto, na época, era dono de uma farmácia, a Farmácia dos Pobres, que era a farmácia lá do centro da cidade. E na década de 90, ele informatizou a farmácia. Ele comprou uma coisa chamada computador, colocou lá na frente, no balcão, e era aquela máquina gigantesca, né? Que a gente sabe como que era.
Mas de onde veio essa sacada? Porque era uma coisa assim, eu tô me lembrando aqui do meu pai também no negócio da família, na década de 90, porque quando começou essa coisa, a gente precisa ter um computador para controlar os pedidos e tal, tudo mais, meu pai foi completamente contra. Ele disse, não, quer botar a porra de computador e tal, vamos, que era na maquininha de escrever,
maquininha
que nem
de escrever,
essa aqui.
É.
Para passar os pedidos, né, para as fábricas. Mas conta de onde é que
cara,
veio.
Cara, inovador, né? Eu acho que ele era uma pessoa que inovava na época, surgiu essa oportunidade. E você até me deixou curioso de conversar um pouco mais com ele sobre isso.
Uhum.
Do porquê, né? Quem trouxe essa ideia para uma cidade...
Sim, porque sempre tem alguém que chega com a ideia.
É,
ali,
bem
né?
pequenininha lá para informatizar uma farmácia.
Uhum.
Eu sei que eu era criança na época e eu adorava ir para a farmácia e entender como é que funcionava ali o processo do atendimento no balcão, né? E eu achei sensacional o fato de, a partir do momento que tinha aquele computador, chegava uma pessoa e falava, você tem Neosaldina?
Uhum.
E ao invés de ir procurar na prateleira, que era um processo muito manual, o atendente lá do balcão colocava N-E-O, enter, e ele aparecia, Neosaldina tem 4. E eu achei sensacional, cara, isso, porque eu falei, isso está facilitando a vida.
Uhum.
E tinha uma funcionalidade, Leandro, no computador, nessa época que eu lembro que o meu padrasto me explicou, que era um pedido automático. Ele falava o seguinte, ele colocava uma quantidade mínima de um medicamento, por exemplo, Dorflex não pode ter menos de 10 caixas, porque vende muito. Quando chegava em 10, ele emitia um pedido automático para mandar para fazer a compra.
Pô, cara,
naquela época, você já tem isso aí avançado, né? E aí eu me apaixonei por tecnologia, eu falei, eu quero alguma coisa nessa área, eu quero trabalhar com tecnologia, mas aí eu não conhecia nada, a única coisa que eu sabia era usar esse sisteminha, que era um sistema lá feito em Clipper, depois foi que eu fui entender o que, que era Clipper, eu usava o DOS na época, né, achava o máximo digitar DIR e aparecer a lista de coisas que tinha ali, e aí eu fiz faculdade para computação. É, na época que eu fiz faculdade, minha família estava passando por um momento bem difícil. E aí a minha mãe falava, se você não passar na federal, você não vai conseguir fazer, porque a gente não vai conseguir pagar uma faculdade particular para você. E eu lembro que eu praticamente não tive vida social durante os meus 2-3 anos ali do ensino médio, né, que era o científico. E passei em segundo lugar para a computação na federal.
Fantástico.
E aí eu fui fazer computação, mas eu não tinha computador em casa, então era muito difícil, eu ficava no laboratório até tarde da noite para fazer as tarefas, né, que tinha que fazer, comecei a programar lá em Pascal e tal. Eu lembro, eu cheguei na primeira aula de programação, eu pensava que eu ia aprender a usar o, sei lá, o, o text, o paintbrush, né? O pessoal começou a falar em Pascal, Java, linguagem de programação. E eu ficava muito na faculdade estudando. E aí eu conto no meu livro também, queria contar aqui essa história, que uma tia minha, a tia Nessi, que era irmã da minha avó, me ligou um dia e falou assim, ó, eu tô sabendo que você passou na faculdade da Federal e você não tem computador e eu quero dar um computador para você. Pode comprar um computador que eu vou dar. Eu nem sei o modelo, mas eu sei que você vai comprar. E eu fico até emocionado porque essa ligação mudou minha vida, né? Porque eu ganhei esse computador da minha tia e a partir daí eu consegui estudar em casa.
Pô, que legal.
E
cara,
consegui terminar
melhor
a faculdade.
Melhor presente então que já recebeu
melhor
na vida.
Melhor presente da vida da minha tia Nessi, que não tá mais aqui com a gente, mas olha, é muito só lembrada.
Que legal. E deixa eu só até mostrar aqui para a turma. Essa história está nesse livro aqui ou no teu primeiro?
Está nos dois, inclusive. Eu conto tá. Logo na introdução, no Seja Imperfeito eu também falo
eu
um pouco.
Eu já vou mostrar aqui para a turma aqui o Assuma o Controle das Suas Telas. Esse livro aqui foi lançado, best-seller instantâneo, né?
Sim, foi em setembro, né?
Setembro
finalzinho
de 23,
de setembro,
né?
23 agora. Uhum. Ele saiu em top 5 da Veja e top 1 foi primeiro lugar da Published News.
Cara, que fantástico. Editora, gente, aí somos colegas aqui de editora. Que legal. Pô, parabéns. E eu tô também aqui com este livro aqui que tu me trouxe aqui de presente, que é o Seja Imperfeito. Aí tem aqui vários autores, né? E é pelo... O organizador aqui é o Robson Hanush, é isso?
Isso, o Hanush, ele é do Resiliência Humana e ele é sensacional. Ele que foi o coordenador, né, do livro. Geralmente a editora faz essas obras coletivas. E é incrível porque cada história de cada autor vai se conectando e a gente vai tentando costurar.
É super difícil, né? Organizar um livro desse, né, cara?
Como é que você dá um título de um livro que tem 26 histórias ali dentro, né? Vai chamar de quê?
Sim.
De alguma coisa que tem a ver com todas. É bem interessante
que
isso.
Que legal.
Aí.
Bom, e aí, Fábio? Aí fez computação, então essa paixão pela tecnologia já vinha de antes. E aí você me contou aqui uma história que eu queria contar aqui para a turma. Aqui. Vamos repetir. Aí você foi convidado para uma vaga, né? Que você não sabia o que era. Conta como é que foi esse processo seletivo misterioso aí.
Eu comecei a trabalhar numa empresa em João Pessoa chamada Neus. O meu professor era sócio de uma empresa aqui.
Tá,
que era uma empresa do Edrey.
Edrey.
Isso.
E que era meu colega, pô, de colégio. Aí olha
é
só,
mesmo?
Cara, estamos nos encontrando.
Nossa.
Aqui. E o apelido dele era Farroz, tá? Já tô dizendo aqui até o apelido da época de colégio.
Sério?
Ele tinha uma camisa escrito Farroz da São Brás, era um produto da São Brás, e aí ficou Farroz, Edrey Farroz. Só
Nossa.
Conheço ele assim.
Não sabia. Então, essa empresa, na época que eu entrei lá, logo no comecinho da faculdade, o Rodrigo Galvão era meu professor da faculdade e ele era sócio do Edrey.
Tá,
era o Rodrigo, o Marcelo e o Edrey, eram os três.
Isso, tá, e essa empresa que eu falei para você aqui do meu pai, um dos programas foi a Neus que fez... Né? E depois o Marcelo saiu da sociedade.
Isso.
E aí continuou também durante um bom tempo, né? Dando ali o suporte ali para aquele programa.
Que legal, cara. Então, quem sabe você já rodou até alguma linha de código que eu escrevi.
Os dois estudaram comigo, o Edrey e o Marcelo.
E o Marcelo.
O Rodrigo não, o Rodrigo eu conheci na empresa, né?
Eu fiquei trabalhando na Neus de 2001 até 2005. Então, logo durante todo o meu curso da faculdade, eu trabalhei na Neus.
Caraca,
e aí,
será que a gente não se conheceu nessa época aí?
Talvez,
né?
Talvez até a gente já escreveu algum, já fez alguma reunião junto.
Com
e
certeza.
Aí eu coloquei o meu currículo num site, nessa época não tinha LinkedIn, não
Sim.
tinha os sites lá da época que eu nem me lembro direito o nome, acho que era Net Carreiras, alguma coisa assim. Eu coloquei meu currículo. E no currículo tinha três habilidades lá, que era Java, cartão de crédito, porque eu trabalhava num sistema de chamava Cards, que era um cartão de crédito white label aqui para João Pessoa. E gestão de projetos, que eu era meio que gestor ali. Aí uma empresa em São Paulo viu meu currículo, eu recebo uma ligação falando assim, a gente quer contratar você, vem aqui que eu quero fazer uma entrevista com você.
Mas sem falar qual era a empresa.
Sem falar qual era a empresa, porque eu não poderia saber. Eu fui lá em São Paulo, fui fazer uma entrevista na Berrini. Eu lembro que como eu trabalhava na Neus, eu fui meio que escondido. Se o Edrey escutar isso aqui, ele vai ficar sabendo que eu fui fazer uma entrevista escondido. Eu fiz a entrevista num domingo nessa empresa. E aí o cara fez a proposta para mim e ele falou, mas eu não posso falar para você o que é que a empresa vai fazer, porque é tão revolucionário, é tão inovador que eu não posso te contar, só se você aceitar
Topar.
Entrar.
E aí você não sabia o que era.
E eu não sabia o que era. Na segunda-feira de manhã teve uma palestra de um cara que chama Vinícius Teles, que ele foi o cara que trouxe o XP para o Brasil, Extreme Programming, né? Que é uma metodologia ágil. E aí eu falei, eu gostei do cara, gostei da empresa, gostei dessa ideia de ser inovador, aceitei. Quando eu aceitei, ele me contou o que, que era. Em 2005, era uma coisa chamada Oi Pago, que era como se fosse o Pix da época. É, chamava Oi Pago, né? E você chegava e falava, quer pagar como? Eu vou pagar com o meu Oi Pago. Ah, me dá o número do seu celular. Cara, era igualzinho, porque a chave do Pix pode ser o número do celular, né? Cara, então você dava o número do celular, a pessoa digitava naqueles Nokiazinho da cobrinha e se recebia uma mensagem SMS, autorizava com uma senha e ele vendia pelo cartão de crédito pelo celular.
Isso em 2005.
2005.
Nossa, cara.
Aí foi lançado, né? Eu fui tech lead desse projeto, isso foi lançado, foi pro ar. Depois era uma startup, só que não chamava startup na época. E como eu trabalhei com o Vinícius Teles, ele era o cara que tinha escrito um livro, ele escreveu o primeiro livro de metodologias ágeis em português, eu me apaixonei por essa coisa de metodologias ágeis. Aí 2 anos depois, em 2007, a gente trouxe o Scrum para o Brasil. Eu fui parte do grupo de malucos que em 2007 fez o primeiro treinamento de Scrum no Brasil.
É sério isso, cara?
Sério. Eu, o Juan Bernabô, o Alexandre Magno, que depois cada um foi para um lugar, mas todo mundo meio que continuou nessa coisa do ágil.
Caramba, cara, olha só, temos aqui um cara, um pioneiro aqui, né? Nas metodologias na ágeis aqui.
E aí eu fui procurar, né, qual que é a maior empresa de agilidade do mundo. Aí eu conheci a ThoughtWorks, que era uma empresa multinacional, não tinha escritório no Brasil. Eu mandei o meu currículo para eles e aí eu fiz uma bateria de entrevista, foram 6 meses de entrevista. E eu passei e eles falaram, tem uma vaga para você na Austrália.
Caramba, cara. Falei,
caramba, eu nunca tinha saído do país, Leandro. Nunca tinha saído. Eu só tava entre João Pessoa e São Paulo e era isso. Não tinha conhecido nada.
Então, mas você era muito fera, assim, em programação, né?
E eu programava em Java nessa época.
Porque, assim, como é que era nessa época? Porque nós tivemos um boom, né, de programadores na questão da pandemia, de procura, de demanda por programadores. Como é que era antes disso, né?
Era uma escassez muito grande.
Sim.
Era muito escasso. E lá na Austrália, mais ainda, né? Então, é tanto que tinha um visto lá específico, porque eles chamavam de skilled worker, que era um trabalhador que tinha alguma habilidade que não tinha no país. E aí, tecnologia era uma delas. Ou seja, era fácil conseguir o visto.
Uhum.
E aí eu peguei tudo que eu tinha, coloquei em 3 malas e fui para a Austrália. Fui morar na Austrália, isso em 2008.
2008. Passou quanto tempo lá?
8 anos. Até 2016. Uhum. Aí em 2016 foi o evento que me fez voltar para cá, que aconteceram 3 eventos muito fortes assim na mesma época. Eu perdi uma tia, que era a irmã mais nova da minha mãe, muito jovem, com 45 anos. A minha sobrinha ficou grávida e a minha mãe foi diagnosticada com câncer.
Nossa.
E aí eu literalmente do outro lado do mundo, né? Tinha cidadania, já eu tenho um passaporte australiano, mas foi uma decisão difícil, Leandro. Ter que voltar. Mas eu acho hoje, olhando para trás, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Brasil é um país incrível e João Pessoa mais ainda. Eu sou suspeito porque eu sou daqui, né? Então morar aqui é sensacional e tem muito espaço para inovação, para tecnologia aqui. Então foi ótimo ter voltado.
É como diz o Steve Jobs, a gente só compreende, né, a ligação dos pontos quando a gente olha para trás. Né?
Olhando para trás.
É verdade. Muito bem. E aí, cara, aí quando você voltou para o Brasil, aí qual foi o que você engatou ali na sequência?
Eu fui transferido pela ThoughtWorks, a empresa que eu trabalhava, tinha escritório no Brasil nessa época já, porque durante esses 8 anos foram abertos escritórios no Brasil. Aí eu acabei, foi até engraçado, porque eu cheguei no Brasil num modelo que eles chamavam lá de LTA, que era um Long Term Assignment, uma alocação de longo prazo, que variava entre 1 e 2 anos, de um estrangeiro. E aí eu vim para o escritório de Recife como um australiano. O pessoal, eu cheguei lá, o pessoal falou, ah, era hoje que ia chegar o australiano, chega esse cara, dá. Chega você, como assim? Porque ninguém avisou que era eu, que eu era brasileiro. Não, vai chegar um australiano, aí vem um cara da Austrália. Então eu consegui a transferência da ThoughtWorks para trabalhar em Recife. Fiquei trabalhando na ThoughtWorks do Brasil até completar 10 anos, né? Fazia 8 já que eu trabalhava lá. Em 2018 eu tirei um sabático de 9 meses. E aí foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Consciência Digital. Escrevi ele na Tailândia. Eu fiquei 2 meses morando na Tailândia.
Bacana, cara.
É, fazendo muita meditação, né? Muito. Era uma vida tranquila. Eu fazia crossfit.
Cara,
meditava.
Você é um cidadão do mundo, né, cara?
Um pouco, mas...
Saiu de Pombal, mas...
De Pombal pro mundo,
tomou,
cara,
conta do mundo, cara.
E aí escrevi esse livro na Tailândia, fiz uma viagem de carro de São Paulo para João Pessoa, que levou 28 dias. Porque eu saí parando, né, em todos os lugares. E aí, nessa volta do meu sabático, eu recebi uma oferta para trabalhar na Red Hat para fundar a área de Open Innovation da América Latina pela empresa. E aí foi outra decisão difícil, porque eu também estava num processo de seleção para a McKinsey, né, que é uma das grandes empresas de consultoria, que eu tinha um sonho de entrar na McKinsey. Só que essa oferta que a Red Hat fez para mim, eu estava nos dois processos. Aí eu meio que joguei para o universo.
Mas aí a McKinsey seria mais para a área de gestão?
Transformação digital.
Legal.
Porque quando eu voltei para o Brasil, eu fundei na América Latina, na ThoughtWorks, uma área de advisory, ou seja, uma consultoria estratégica na área de transformação digital, que era chamado na época de advisory. E isso me fez trabalhar com, enfim, várias empresas grandes, como a Cencosud, que é uma empresa do Chile gigantesca, tem 140 mil pessoas. A gente fez a transformação digital deles. Lá na Austrália, eu tinha feito a transformação digital do governo australiano.
Sim.
Né? Então, eu morei um tempo na capital, lá em Canberra. E aqui no Brasil, quando eu voltei, eu estava nessa área de advisory. Ou seja, a McKinsey tinha dentro dela uma área de transformação digital. E aí eu fiquei bem entre os dois, joguei para o universo. E a primeira ligação que eu recebi foi da Red Hat. E aí eu fui para lá, fiquei 5 anos como líder de inovação da América Latina. E foi um trabalho sensacional, porque durante esse período a gente fez vários projetos. O nosso modelo era um modelo que em até 12 semanas a gente criava um MVP. De algum produto inovador digital.
Nossa, rápido, né?
Muito rápido, né? Tinha alguns que eram 8 semanas, 6 semanas, era no mínimo 6. Às vezes em 6 semanas dava para criar alguma coisa já.
Ver como isso é diferente, né? Quando eu tive a ideia de criar o Administradores, a gente estava comentando aqui antes, né? Antes da gente começar a nossa conversa, eu estava na faculdade de administração, ano 2000, e numa época em que a internet ainda estava engatinhando. Então, você não tinha empresas, você não tinha programadores assim à disposição, empresas já amadurecidas com relação ao desenvolvimento web. Então, foi muito difícil para colocar aquilo ali. Eu demorei mais de ano, né, nessa história. Até conseguir transformar a ideia, né, num negócio, foi mais de ano. Então, assim, que é o chamado time to market, né? Então, demorou muito. Se tivesse largado antes, bom, teria mais 1 ano, 2 anos de estrada já para contar assim, né, nessa trajetória, né? Mas como que isso é importante, né? Essa questão da agilidade e como esses métodos, né, os métodos ágeis, eles são decisivos na gestão hoje em dia. Faculdade de administração a gente não estudava isso, não.
Não, com certeza. É que nem eu estava falando. Em 2007, quando a gente trouxe o Scrum para cá, era loucura. Era tipo, o que é isso? Era a época do RUP, do processo cascata, né? O waterfall lá, que você esperava realmente mais de 1 ano para ter alguma coisinha em produção, para ter algum retorno.
Exato. Planejamento estratégico era aquela coisa, você tinha que fazer um planejamento estratégico para 5 anos.
5 anos.
É, isso não, já mudou, não se concebe tudo. Mais, né? Impossível.
Aí acontece uma coisa chamada pandemia que muda tudo.
Exato,
isso é,
né?
Que você vai...
Muito bem. E falando, então, já que a gente está falando sobre isso, né, nesse período aí desses últimos 20 anos, a inovação ela se tornou assim, um fundamento estratégico para toda e qualquer organização. Nesse período, a gente teve, por exemplo, alguns casos clássicos, falência da Kodak. Kodak era onipresente, né, cara? Assim, a questão da tecnologia de fotografia, e eles ficaram presos naquele modelo e não souberam se adaptar, né, para a nova tecnologia que surgiu, que era a questão das câmeras digitais. Tivemos também a quase falência, a gente falou aqui de planejamento estratégico, pegar um cara clássico aqui da administração, Michael Porter, ele tinha uma empresa, a Monitor Group, quase faliu nesse período também. E muitas empresas grandes, Fábio, elas acabavam se garantindo colocando barreiras, criando barreiras para a competição. Né? Essa é uma das coisas que o Michael Porter ensina aqui no seu livro Competição. Né? E só que a inovação ela acaba mudando esse jogo. Né? Surge uma empresa inovadora com uma ideia, com um novo processo, enfim, e acaba destabilizando todo um mercado já estabelecido. Como é que você enxerga, né? O que é decisivo nesse processo da inovação?
Principalmente a inovação aberta, né? Que é o Open Innovation, onde você, ao invés de enxergar os players daquele ecossistema como concorrência, você enxerga como possíveis aliados. Eu enxergo isso como se fosse um ecossistema da natureza. Né? Na natureza as coisas vão se combinando e a abelha vai lá e pega e ajuda a plantar no outro lugar e faz o mel e tal. Uma coisa vai ajudando a outra. E esse ecossistema mais colaborativo, eu acredito que ele é mais inovador e mais, tem mais sucesso do que o da concorrência, né? Porque geralmente você pode somar forças. E agora com empresas menores, você vê que várias empresas pequenas podem se agregar para gerar uma solução, né? Então eu enxergo a inovação aberta como um dos caminhos exatamente para que exista menos concorrência e mais colaboração. E como a gente estava até falando antes, eu tenho um mindset muito de abundância, que eu acredito que existe espaço para todo mundo. Então aquela mentalidade de, ah, eu não vou falar do meu processo porque se alguém ficar sabendo do meu processo, ele vai imitar. Para mim também não funciona. Por quê? Porque eu acho que não é o processo. Inclusive, o primeiro valor do Manifesto Ágil é que pessoas e as interações entre as pessoas são mais importantes do que os processos e as ferramentas. Então, se eu te falar qual é o processo e qual é a ferramenta que eu uso, não significa que você vai ser melhor do que eu, porque são as pessoas que fazem a diferença. Então, isso aí também vem muito do mindset de que a mentalidade inovadora tem mais a ver com as pessoas, com a cultura, né? A gente fala muito que a transformação digital é uma transformação cultural, é uma transformação de comportamento muito mais do que de tecnologia. Não é só a digitalização de um processo manual que vai mudar a sua empresa, mas as pessoas e a cultura, né? E é muito difícil você tangibilizar uma cultura. Eu acho que o maior desafio de uma empresa é você transformar o que está escrito ali, né? Nos, ah, qual é a sua cultura? Aí tem lá, às vezes, um manifesto, alguma coisa escrita, você colocar isso em prática. Porque muitas vezes você tem escrito, mas quando vai para a prática, não está acontecendo, né?
Verdade.
Então, inovar, muitas vezes, é mudar comportamentos. Não só mudar a tecnologia. Às vezes você chega e fala, ah, vamos fazer a transformação digital de uma empresa, é o quê? É colocar o sistema na nuvem. Ah, vamos para a nuvem. Tá, mas você vai para a nuvem e todo mundo continua com a mentalidade que não era a mentalidade inovadora de nuvem. Tá todo mundo pensando e agindo do jeito antigo. Então a gente fala que a transformação digital é uma soma entre a transformação de pessoas, tecnologia e processo, mas muito focado nas pessoas.
Fábio, agora a gente vive num mercado em que essas duas mentalidades elas coexistem, né? Então a gente ainda tem essa mentalidade que é marcada pela competição, e aí eu não sei dizer se ela é a dominante ainda, essa mentalidade. E nós temos, por outro lado, as pessoas que têm essa mentalidade para inovação aberta, enfim, e são as pessoas realmente que estão mudando aí o rumo das coisas. Como é que você enxerga, né, a coexistência dessas duas mentalidades que, até certo ponto, eu acho que elas são antagônicas, né? Mas que, ao mesmo tempo, enfim, coexistem.
Coexistem, né? Uhum. É impressionante, assim, eu enxergo como uma dualidade que a gente vai ter que conviver com ela. E quando as empresas vão tentando buscar com quais outras empresas você vai fazer parcerias, eu acho que essa é uma ótima pergunta a se fazer, né? Quando você está criando parcerias ali, é ótimo você entender em qual dos dois lados elas estão. Mas, na verdade, eu acho que não são só dois, né? Não é uma coisa que é preto e branco. Tem, sim, uns tons de cinza aí no meio do caminho,
verdade,
né?
Uhum.
Deve ter várias empresas que falam, não, até aqui eu sou colaborativo, eu vou colaborar e vou deixar tudo aberto. Mas essa fatia do meu negócio é o meu segredo que eu não vou compartilhar com ninguém.
Né?
E tem que fazer dessa forma, uhum, mesmo, né? Então eu acho que elas conseguem coexistir, inclusive dentro de uma organização, essa mentalidade ela consegue coexistir também dentro de uma mesma empresa. Não precisa ser só um ou só o outro, né?
Você já leu o livro do Adam Grant, né? Que ele fala sobre... É o título em português?
Think Again? Não.
Não, que ele fala que nós temos dois tipos de pessoas, né? Que são os takers e os givers.
Ah, sim.
E aí, enfim, então ele divide mais ou menos, é basicamente o que a gente está falando aqui agora, mas ele fala como que as pessoas, né? Tem pessoas que são tomadoras, estão sempre querendo, bom, eu vou fazer isso, mas o que eu vou ganhar, né, com isso?
Sim.
E nós temos as pessoas que são naturalmente doadoras, givers, elas, bom, fazem as coisas porque querem se envolver com os projetos, não querem ganhar nada em troca, mas que aí ele coloca nesse livro que essas pessoas, os givers, mesmo não querendo nada em troca, são as que mais ganham. No fim das contas, né?
Isso, eu gosto. Ele tem até um conceito de uma pirâmide lá, né, do
isso,
livro.
Uhum.
E eu acredito que sim, se você dá e se você não condiciona aquilo que você está dando alguma coisa, volta para você.
Com certeza.
É como se fosse o princípio da reciprocidade, né? Eu acho que é nas armas da persuasão que o Cialdini,
sim,
fala, que tem um dos princípios da persuasão, é a reciprocidade. Então, lá no fundo, quando você dá alguma coisa, você acaba recebendo algo em troca.
Sim.
Você vê, acabou de acontecer aqui com a gente, eu te dei 2 livros e depois você me deu 2.
Parece que cria uma é um sentimento de querer retribuir.
Isso.
Eu ganhei, disse, cara, eu tenho que dar um livro aqui pro Fábio também, não posso deixar ele sair de mãos abanando, né? Mas lógico que não foi por isso, né?
Não, claro
mas
que não.
Mas isso é um sentimento humano básico, né? Essa questão da retribuição.
Da reciprocidade. Uhum. É, a gente tem, é como se no nosso lado irracional ficasse uma vontade de você dar alguma coisa em troca já que você recebeu, né? E Verdade. Eu acredito muito nisso. Então, o meu conselho que eu daria é, se você quer receber algo, comece dando. Posso até contar uma história de foi como que eu me envolvi no TEDx aqui em João Pessoa.
Ah, fantástico.
Com a Geórgia, que a gente estava falando sobre ela. Eu morava na Austrália e eu vi que a Geórgia fez o primeiro TEDx aqui de João Pessoa. Ela pegou a licença e aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Parabéns, tá no Facebook ainda, nem uso.
Deixa eu só fazer um merchan. Tem a entrevista com a Geórgia Lima no nosso canal do YouTube, no nosso programa ADM Talks, não é isso, Vitão? Olha aí. A gente tinha um programa que se chamava ADM Talks e quando ela criou aqui a primeira edição do TEDx, nós entrevistamos ela aqui no...
Legal. E essa história é uma história que eu falo que eu me doei muito no início, sem esperar nada em troca. Eu admirava muito o TEDx nessa época. Era muito... Tinha muito menos, né? Hoje tem muitos TEDx, tem vários... Quase toda cidade tem mais de um TEDx hoje. E eu mandei uma mensagem para ela. Quando eu voltei para o Brasil em 2016... a gente conversou e eu falei assim, eu quero ser voluntário do TEDx, eu vou fazer o que for aí no TEDx, eu vou servir café, eu vou limpar o banheiro, o que precisar eu quero. E aí ela estava na época que o TEDx é todo baseado em voluntário, né? É um trabalho voluntário.
Uhum.
E aí ela falou, vem, vai ter a primeira reunião dos voluntários e eu fui voluntário. Por um sorteio eu acabei caindo na equipe da curadoria, que é quem escolhe e treina os palestrantes. A gente fez esse processo de curadoria no TEDx 2015-16 ali. Aí no segundo ela olhou e falou assim, ô Fábio, eu tava olhando você aí na internet, você já deu palestra na China, lá na Austrália, você é palestrante, né? E aí você tá aqui assim, de mansinho...
tu não tinha nem falado aqui.
Não, eu não cheguei falando. Exatamente, eu não cheguei com essa intenção. Eu queria entrar na comunidade para ajudar mesmo. E aí ela falou, você é palestrante, né? E você já deu...
Uma e vez tá aqui calado, né? Não falou nada.
Pois é, em 2012 eu fiz uma palestra na China para 1000 pessoas lá, que foi sensacional essa experiência. Aí ela falou, vamos lá, vamos fazer um... Eu vou olhar as suas palestras e ela é mentora tal, dos palestrantes do TEDx. E aí ela falou, beleza, no próximo você vai palestrar. Ou seja, voltou para mim, sabe? O dar sem esperar nada em troca e realmente, genuinamente, ser um voluntário por uma causa... que é a causa de espalhar ideias que merecem ser compartilhadas, né? Acabou voltando e eu virei palestrante, depois eu virei líder da curadoria e hoje, já desde 2016, já quase 8 anos, faço parte dessa comunidade do TEDx, que é toda voluntária.
Pô, que fantástico! Muito bem, conta um pouquinho pra gente agora, Fábio, do livro aqui. Eu fiz aqui a propaganda, mas é uma propaganda, cara, eu tô realmente indicando porque o teu trabalho é fantástico, Fábio, mas eu queria que tu contasse aqui, assuma o controle das suas telas, qual que é a importância disso, né? Qual que é o tema aqui do livro?
Leandro, trabalhando com tecnologia, eu percebi que a tecnologia manipula a gente.
Com certeza.
Né?
É bom a pessoa estar ciente disso, né?
E estudando a ciência comportamental, eu entendi que a gente toma decisão irracional. Se você for no Google hoje e colocar lá onde comer em João Pessoa, vão vir milhões de resultados, mais de 5 milhões. 9 em cada 10 pessoas clicam no resultado da primeira página. Fui eu que tomei essa decisão ou será que foi o Google que tomou a decisão por mim? Foi o Google. E trabalhando com tecnologia, eu percebi que todos os sistemas que eu trabalhava existia o empurrãozinho, que é exatamente o nome Nudge, né, do livro Nudge. Existem os empurrõezinhos para fazer com que você tome a decisão que o sistema quer que você tome. Então tem muita psicologia cognitiva ali por trás dos sistemas e aí depois vem as redes sociais com o conceito de curtida, compartilhamento, você querer ser parte de um grupo, você querer o seu ego que quer mais aquilo. Eu fui percebendo que tinha um lado muito psicológico, manipulador por trás das telas, porque eu estava por trás das telas.
Cara,
né?
Que fantástico isso. Porque é uma coisa que a gente se preocupa muito com relação às nossas crianças, os nossos filhos, mas nós adultos, nós também somos vítimas, nós também somos controlados assim, pelas redes, pelas telas, né?
Com certeza. Então, o meu foco é exatamente no público adulto. Eu acho que existem pessoas incríveis que estão aí focados no público infantil, até a adolescência. E aí surgiu uma pós-graduação em dependência tecnológica. E aí eu fui procurar o que, que era dependência tecnológica. É o estudo da psicologia que trata dependência química, ou seja, se você é viciado em cocaína, existe um tratamento para isso, né? Existem os sintomas de abstinência, existe o tratamento de afastamento total daquela substância. E aí foi criado na Universidade de Caxias do Sul, a UCS, o primeiro curso do Brasil em dependência tecnológica, que era uma pós-graduação. E aí eu fui fazer essa pós-graduação. Terminei agora, em 2023, após.
E como é que a pessoa consegue assumir que tem essa dependência tecnológica? Porque assim, o que se observa é que a gente, eu acho que todo mundo, em um certo grau, tem uma dependência tecnológica. A gente fica direto com o celular, o teu celular está aí do lado. Aí,
tá,
né?
Todo no silencioso, nada vai me atrapalhar.
Não vai te atrapalhar, certo? Mas, por exemplo, a gente está vendo um filme, está vendo uma série, alguma coisa, mas o celular está ali, a gente sempre, enfim, checa alguma coisa, WhatsApp, redes sociais e tudo mais. A gente deixa, por exemplo, de ler um livro, porque o tempo nas telas ali é totalmente consumido pelas telas, pela dinâmica das telas, pelo arrastar ali para ver as atualizações e tudo mais. Então, assim, eu acho que todo mundo, em um certo grau, tem uma dependência tecnológica. Qual que é o ponto, então, que a gente tem que prestar atenção? Opa, espera aí. Eu tenho que tratar isso aqui e assumir que eu tenho essa dependência.
Uma das disciplinas da pós-graduação que a gente estuda são exatamente as ferramentas. E só para complementar um pouco, eu não gosto muito da comparação com drogas como cocaína, por exemplo, porque o tratamento desse tipo de dependência é o afastamento total da substância. Então, eu acabei fazendo uma analogia nesse livro que a dependência tecnológica ela se aproxima muito mais de compulsão alimentar do que de dependência química. Por quê? Porque a gente não consegue viver sem comida. Então eu estou contando isso porque a forma que a gente descobre é exatamente fazendo testes. Como é que você descobre que alguém sofre de obesidade hoje no mundo? Existe um teste, você sobe numa balança, você tem dois índices lá que são o seu peso e a sua altura, e a Organização Mundial da Saúde define o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, e existe ali uma barrinha que se passou daquela barra é considerado obesidade. E se passou de uma barra maior ainda é considerado obesidade mórbida. Então, isso com duas variáveis, peso e altura. No mundo da tecnologia, a gente também tem testes. E essa é uma das coisas mais revolucionárias que tem nesse livro, é um teste que eu chamo de balança do peso digital. Que você sobe na balança e ela te dá o seu peso. Então, tem uma ferramenta aí na página 115, 116, tem um código de QR.
Cara, você sabe até a página de cor aqui, cara.
É que eu falo muito, eu falo muito nisso. E essa ferramenta chama Balança do Peso Digital.
Pô, tá.
Ó, tá mesmo, né?
Na cara aqui, exatamente. Balança do Peso Digital.
Você faz esse teste, são 20 perguntas. E esse teste ele é inspirado num teste reconhecido pela ciência chamado IAT, que é o Internet Addiction Test, o teste de vício em internet. Eu somei algumas ferramentas e criei essa ferramenta baseada em outras ferramentas que eu aprendi. Então você sobe nessa balança e ela te dá o seu peso e existem 5 níveis. Se você está no nível 3, 4 ou 5, você está ou com sobrepeso ou com obesidade de informação, que eu chamo de infobesidade, ou com infobesidade mórbida. Então algumas perguntas assim para citar a ação não tem a ver só com o tempo que você usa as telas. Você pode ficar 14 horas por dia nas telas, mas se isso não está causando nenhum problema na sua vida, não tem problema. Então as perguntas são muito assim, Leandro, as pessoas à sua volta reclamam? Então se as pessoas à sua volta estão reclamando, significa que isso está impactando a sua relação interpessoal com essas pessoas. Não é o fato de você usar a tela, é o que você fica fazendo na tela e o que você deixa de fazer enquanto você está na tela. Se você estiver usando tela e estiver atrapalhando, por exemplo, o seu trabalho, é um dos índices também, né? Isso está atrapalhando alguma área da sua vida, o seu uso da tecnologia está trabalhando? Não, você pode falar, está ajudando, porque eu trabalho 100% remoto, eu fico na frente da tela o dia todo fazendo reunião e trabalhando, e isso está ajudando o meu trabalho. Não tem problema. Então, as perguntas do teste da balança do peso digital, elas são muito relacionadas ao impacto que o uso das telas tem na sua vida fora das telas.
Cara, fantástico. Eu ia te perguntar agora, você estava falando, e lógico, eu vou fazendo aqui uma autoanálise, né, minha. E com relação a isso, Fábio, eu noto assim que muitos, por exemplo, assim, eu estou nesse negócio aqui há 24 anos e eu sou apaixonado por esse negócio. E é um negócio que ele é dependente da tecnologia, ele não existiria se não fosse a tecnologia. Então, assim, é praticamente um hiperfoco que eu tenho o negócio. E eu sou apaixonado por isso. Só que não num nível... Essa paixão ela não chega a atrapalhar, lógico, né? Minha relação familiar, esposa, filhos, não, de forma alguma. Mas assim, eu estou sempre pensando nisso. E aí eu estou te perguntando se isso é, de certa forma, problemático.
Não.
Porque...
É como vamos usar a analogia.
Enfim, porque é minha vida,
entendeu? Vamos eu respiro isso. Vamos usar a analogia da comida. O seu negócio é uma rede de restaurantes. Você tem problema de obesidade?
Boa. Não tem nada a ver, né?
Tem nada a ver. O fato de você ter todo o seu trabalho e a sua vida em volta da tecnologia não significa que você sofre de dependência tecnológica. Porque a dependência tecnológica é o uso da tecnologia causando problemas na sua vida fora dela. Não necessariamente o uso da tecnologia em si. É por isso que eu... Assim, eu sou da tecnologia.
Pode dormir tranquilo agora.
Pode dormir tranquilo. Só deixa o celular no silencioso quando for dormir.
Aí eu desconecto. Aí eu não deixo nem no silencioso.
Eu tenho uma prática que eu sempre durmo com o celular no modo avião.
Modo avião.
Sempre.
Perfeito, também.
Coloco no modo avião um pouco antes de dormir. E aí, às vezes, eu até acordo no meio da noite para ir ao banheiro, tomar uma água e tal. Mas ele sempre fica no modo avião. Dá aquela vontadezinha, às vezes, dependendo da situação que a gente está vivendo. Você acorda lá 3:30 da madrugada, fala, vou dar uma olhada. Será que alguém respondeu aquela mensagem do meu WhatsApp? Mas eu tenho uma regra que eu não tiro do modo avião no meio da noite. Porque vai atrapalhar, né? A gente estuda que a luz do celular ela atrapalha o sono, porque ela acaba ativando aí... os sensores, digamos assim, de como se fosse uma luz do sol que está amanhecendo, então o seu cérebro vai pensar que o dia está amanhecendo e você não, muitas vezes não consegue voltar a dormir, né?
Muito bem. Ô Fábio, agora me conta um pouquinho, o seu trabalho hoje em dia, ele gira em torno da tecnologia, do comportamento, de tudo isso, né? O que, que tem pautado o seu trabalho?
Leandro, desde a ThoughtWorks, quando eu trabalhei, né, por 10 anos na ThoughtWorks, que eles tinham uma área, toda vez que a gente ia fazer desenvolvimento de performance, né, do funcionário, tinha uma área lá que era a área de Thought Leadership. E o que, que era Thought Leadership? Era você ser líder de pensamento e levar isso para outras pessoas, através de livros, através de palestras. E aí uma coisa que mudou muito a minha vida foi que eu queria ser promovido na ThoughtWorks. Uhum. E aí o pessoal falava assim, mas você ainda não chegou nesse nível, você ainda não chegou. E aí para me mostrar, eu acho que eu não tinha chegado, eles colocaram para uma pessoa ser minha mentora, que era o Sam Newman. O Sam Newman foi meu mentor. O Sam Newman, ele escreveu o livro Microserviços. Não sei se você já escutou esse termo.
Acho que sim.
Mas no mundo da tecnologia, microservices é uma quebra de paradigma de arquitetura muito grande, que esse livro ele foi adotado no mundo todo. E ele morava em Sydney nessa época, o Sam. E aí ele foi o meu mentor e ele começou a me mentorar nessa área que eles chamavam de Thought Leadership. E duas coisas que eu comecei a fazer nessa época foi dar palestra e eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que foi o Digital Nudge. O Sam tinha escrito, né, o Microservices, e as pessoas da empresa que mais, digamos assim, se destacavam eram pessoas que davam palestras e tinham livros. E aí esses dois conceitos, né, palestra e livro, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Comecei a dar uma palestrinha aqui, uma palestra ali. Comecei a escrever o meu livro, que realmente só se tangibilizou depois de alguns anos, em 2017, 18 ali. E aí eu comecei a me apaixonar por essa coisa de palestra. E eu fui só investindo mais e mais nisso. E aí eu comecei a dar palestra sobre esse assunto, né, da consciência digital, da infobesidade. E isso começou a ter muita demanda. Começou a ter muita demanda. Aí eu lancei o livro, que foi best-seller. Lancei o outro, que também foi best-seller. Aí esse ano eu tomei a decisão de focar só nisso. Então, a partir exatamente de agora, mês passado, janeiro, eu estou focando em palestras e livros. E não só nessa parte de eu dar a palestra, mas gerar conteúdo na internet sobre isso. Né? Tem muita gente que me procura para saber como é que eu faço para escrever um livro, como é que eu faço para dar uma palestra. Então, eu estou focando a minha carreira hoje, né, no ano de 2024, muito nisso. E é o foco que eu estou dando. Eu me sinto quando eu estou num palco dando uma palestra e eu vejo a cara das pessoas assim, sabe? E muita gente me procura no final da palestra e fala, isso aí mudou minha vida, porque a partir de amanhã eu vou fazer isso, isso e isso diferente, ou seja, transformar essas vidas é algo que me deixa muito empolgado. E aí eu resolvi, eu digo que eu tenho um sonho de ser bilionário, que é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, e eu acho que assim eu vou chegar mais perto, né? Porque cada palestra que eu dou e cada outro palestrante que eu também ensino a dar uma palestra, a gente está impactando vidas. Então,
cara,
eu tô indo em direção.
Olha só. Assim, ver essa energia que eu comentei aqui no começo, né? Porque você falando e é algo também que tá me tocando aqui. Porque o que a gente faz aqui no Café com a Neme também é isso, né? Não é uma palestra, mas é que a gente está se comunicando com milhares e milhares de pessoas com esse objetivo, né? De tocar. Que cada conteúdo, ele deu um empurrãozinho, para usar o termo nudge, né? Deu um empurrão para que a pessoa, né, dê um passo à frente, né? Que seja tocado por aquele conteúdo e aquele conteúdo de alguma forma mude aquela pessoa, né?
Com certeza. E esse é meu propósito. Eu estou seguindo o propósito e é impressionante. Quando a gente faz alguma coisa que está alinhado com o propósito, vem uma satisfação muito grande, né? Um bem-estar, assim, de eu acho que eu estou indo pelo caminho certo.
Com certeza. Pô, que legal, Fábio. Cara, para a gente terminar aqui o nosso Café com a DM, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo também o Café com a DM através do YouTube. Deixa aí para tu o teu recado, cara.
Tá, o recado que eu queria deixar é exatamente relacionado à tecnologia e ao comportamento, né? A gente passa hoje por uma transformação exponencial, a gente é bombardeado o tempo todo com informação e os celulares, as telas, elas estão invadindo um espaço de interação humana que é muito perigoso. E a gente acabou nem falando tanto de inteligência artificial, né?
Cara, como é que a gente não tocou? Não vamos terminar mais. Não é a mensagem final. Vamos tocar nesse assunto aqui, inteligência artificial, e depois a gente fecha aqui, cara.
Boa,
acho
mas
importante.
Assim,
a gente, é um tema que, enfim, está dominando as pautas nos negócios, na sociedade e tudo mais. E seria realmente, né, um pecado a gente não falar sobre isso, cara.
Com certeza. Porque eu acho que a inteligência artificial tem aquele medo que ela veio substituir o ser humano, né? Mas eu acho que ela não veio substituir o ser humano. Ela veio dar de volta para a gente a nossa humanidade. Porque se você está fazendo um trabalho que é substituível pela inteligência artificial, significa que você está fazendo um trabalho de máquina, né? Eu trabalhei muito tempo com automação de testes para software, né? E automação de teste tem muita empresa que faz manual. Você acorda e o seu trabalho como tester, né, testador de um sistema, é pegar um script e testar. O script fala, entre no sistema tal, aí você entra. Clique no botão tal, você clica. Digite tal coisa no campo tal, você digita. Aperte OK e veja que a mensagem apareceu. Isso é trabalho de máquina, né? Isso é um trabalho de máquina. Então, no modelo do ágil, tem muita questão de automação. E agora, o que a gente automatizava de trabalho repetitivo, a inteligência artificial está automatizando agora, principalmente o trabalho generativo, né? De gerar informação. E eu acredito que isso vai ser bom, mas é muito perigoso. Então, parte da mensagem que eu ia dar é para que a gente seja aliado da inteligência artificial, mas que a gente tome cuidado em, se eu tenho um trabalho que está sendo substituído pela inteligência artificial, o que é que eu vou fazer agora? Né? Qual é que vai ser, como é que eu vou usar o meu tempo? Se eu usava 8 horas do meu dia fazendo alguma coisa que eu consigo fazer em 8 minutos, porque eu estou fazendo com inteligência artificial, o que é que eu vou fazer das minhas 7 horas e 52 minutos ali que sobraram, né?
E tem uma questão, essa é a que me preocupa, né? Eu gostei que você começou falando e meio que encontrava eco, assim, um eco no Domênico De Masi, naquela visão que ele tinha de uma sociedade pós-industrial, que a tecnologia ia evoluir tanto que ia devolver o tempo para que as pessoas pudessem exercer ali um ócio criativo. Beleza, eu sempre, assim, eu sou um cara extremamente otimista, né? E sempre nutri, assim, um certo entusiasmo com relação a esse cenário, né, que o Domênico e outros pensadores otimistas pintavam. Só que aí vem essa questão, né? Quando a gente vê a inteligência artificial não só fazendo essas tarefas que seriam as que ocupam o nosso tempo de forma repetitiva ali e tudo mais, mas também criando imagens, criando vozes, criando, enfim, uma série de coisas que são genuinamente humanas, o que o ser humano vai fazer? Se eles já vão fazer tudo isso aí, né, cara?
É que o tudo isso aí é que é aquela coisa que a gente acredita que seja humano porque a gente faz. Mas eu acho que a gente vai reinventar o que é que significa ser humano. Eu gosto muito da linha de pensamento da Patrícia, que ela fez até o TEDx em João Pessoa. Ela fala que o trabalho do futuro, do cuidado, ele vai ser muito valorizado. Por exemplo, a enfermagem, né? Ela é da área da enfermagem. O cuidado de crianças e idosos e pessoas em geral que precisam ser cuidadas por outras pessoas, esse trabalho ele vai ser mega valorizado. Porque você não vai entregar esse trabalho para um robô, né? Você não vai... Tem até um filme, né, de um robô que consegue criar assim, a habilidade de cuidar de um bebê. Mas você não vai entregar esse trabalho para um robô para cuidar de uma criança, de um idoso que necessita. Então, esse trabalho, essa é a visão também do Harari no Homo Deus, né? O Homo Deus tem essa mesma linha de pensamento, que alguns trabalhos vão acabar sendo muito mais valorizados porque o trabalho que era valorizado antes acabou sendo repetitivo. Quando surgiu a eletricidade, tinha um trabalho que era o trabalho da pessoa que ia nos postes acender uma velinha que tinha no poste, né? O poste era uma luz de vela lá, uma chama, e o trabalho da pessoa que ia acender. Aí surgiu a eletricidade. Com um botão você acende tudo. O que acontece com essa pessoa? Que o trabalho dela é pegar uma chama e acender uma vela em todos os postes da cidade.
Tem que arrumar outra coisa, né?
Tem que arrumar outra coisa para fazer. Então isso já vem acontecendo. Eu só acredito que a velocidade agora do digital, ela é maior, né, do que antes. Mas imagina uma habilidade que há alguns mil anos atrás ela era essencial para você sobreviver, que era fazer uma fogueira. Você sabe fazer uma fogueira? Eu não sei.
dá pra tentar, dá ali, pra tentar, esfregar, né? um pauzinho no outro,
mas
né?
Eu não sei. Uhum. E aí, trazendo um pouco de como que eu fiz essa conexão, né? Como é que eu conecto as coisas, no mundo da infobesidade, a gente tem muita informação que eu não consigo processar. Então, o processamento dessa informação e a extração de inteligência a partir dessa informação, ela hoje é feita pela inteligência artificial. Eu recebi um PDF esses dias de 20 páginas. E eu tinha que consumir esse conteúdo antes de fazer uma reunião. Aí eu fui numa ferramenta que chama o PDF GPT, ou é chat PDF ou é PDF GPT, é um dos dois. E aí você faz um upload do PDF e faz perguntas para ela. Então eu fui lá, fiz o upload do PDF, fiz 3 perguntas e as respostas dessas perguntas me ajudaram muito na reunião. Você imagina esse podcast, que talvez vai dar, sei lá, uns 40 minutos, uma hora. Pega o conteúdo desse podcast, transcreve, coloca numa IA, no ChatGPT, por exemplo, e você pede para você extrair os 5 melhores insights da gravação do podcast que eu vou aplicar na minha vida se eu for um administrador, um gerente de projeto.
Não façam isso, galera. Escutem do começo até o final. Mas porque senão daqui a um ano vai ter aqui o ChatGPT apresentando aqui esse podcast. Aqui.
Aí eu acabei fazendo o Book GPT, porque eu recebo muita pergunta sobre o livro. Né? A minha assessoria também manda pergunta de jornalista. Ah, alguém quer escrever uma matéria sobre a infobesidade. E aí eu criei uma ferramenta que chama Book GPT, que ela responde como se fosse o livro. Você pode perguntar e ela responde exatamente como se fosse o livro. Claro, eu recomendo ler o livro inteiro, claro, senão eu não teria escrito. Para que eu vou escrever um negócio que eu não quero que as pessoas leiam? Mas no mundo da infobesidade, você precisa desses resumos. Esses insights, né? Uma coisa que traga menos informação com qualidade para você decidir se você vai ou não consumir aquilo.
Muito bem, galera, que aula tivemos aqui hoje com o Fábio Nudge. Vou indicar mais uma vez aqui o livro Assuma o Controle das Suas Telas, também aqui o Seja Imperfeito. O teu primeiro livro a gente ainda encontra, Fábio?
Encontra, o Consciência Digital, tem
Consciência
na
Digital, procure na Amazon. E Fábio, cara, obrigado aqui pela generosidade, né, de ter vindo aqui no Café com a DM e compartilhar tanto conhecimento, tantas experiências aqui comigo e com todo mundo que está assistindo e ouvindo aqui o nosso podcast. Obrigado mesmo, cara.
Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, como eu falei no começo. Eu sou fã mesmo do Administrador e sigo desde lá de trás. Não sabia que era tanto, 2000, mas olha, parabéns para vocês pelo impacto.
Mais de 2 décadas, aí, mais de metade da minha vida dedicada aqui a esse negócio. Turma, você que assistiu, você que ouviu, agora tem uma missão que é compartilhar. É não ficar com esse conhecimento gerado aqui hoje só com você. Compartilhe com seus amigos, manda no grupo de WhatsApp, manda lá no Instagram, marca a gente aqui. Segue também o Fábio Nudge. Qual é o teu arroba lá?
Fábio Nudge.
Fábio Nudge, olha aí.
N-U-D-G-E.
Muito bem. E também siga o Café com a DM, siga o Administradores, marca a gente pra gente saber que você gostou tanto desse episódio, que tá compartilhando aí com as pessoas que você gosta, beleza? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinado então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.